Bom dia, obrigado pelas palavras. Eu demorei 2 segundos a aceitar.
Sim, foi? Nem isso.
Antes de ver o calendário. Ok, pronto. Sem mais demoras, vamos então abordar o tema que nos traz aqui, que é um pouco a investigação numa nova área protegida. Eu talvez se fizer uma sondagem aqui nesta sala, encontrarei pelo menos uma pessoa que não sabe que há uma área protegida recente no Estuário do Douro. Alguém quer ter a coragem de levantar a mão e dizer que não conhecia? Obrigado. Efetivamente, todos sabemos que as zonas costeiras são aquelas que são mais intervencionadas a nível global, não é só no nosso país. Daí termos a necessidade de reservar alguns cantinhos em que se preserve o ecossistema o mais próximo possível do original, de modo a continuar a funcionar e a prestar os serviços que ele nos pode prestar. Isto de uma forma muito egoísta, para não entrar em outras complexidades éticas. Onde é que vou falar-vos um pouco sobre esta nova área protegida, que é muito pequena, e sobre a investigação que nós temos vindo a fazer neste local. É para dizer que há um conjunto de pessoas envolvidas. Esta é parte da biologia e é sobre este trabalho que vou falar, mas há outras equipas, nomeadamente da parte da geologia, que também estão a trabalhar no local, mas essas virão apresentar para o ano, provavelmente. Localizar o local. Portanto, isto é o Cabedelo do Douro e a nova área protegida está só do lado de Gaia. O Porto e Gaia não se entenderam, mais uma vez, na conservação da natureza, como não se entendem noutras coisas, de maneira que a autarquia de Gaia avançou sozinha na demarcação desta nova área protegida que envolve precisamente a zona do Cabedelo. Isto é uma imagem de artista sobre como seriam muitas das zonas semelhantes àquela que nós tínhamos na parte terminal do Rio Douro, ou seja, populações que aproveitavam os recursos com os meios tecnológicos que tinham à sua disposição. Neste caso, é uma rede que funciona em função das marés, portanto, é levantada na maré alta e quando a maré baixa ficam lá retidos os recursos que as populações vão buscar. Portanto, isto, há vestígios deste tipo de instalações um pouco por todo o mundo e certamente teríamos aqui uma instalação deste tipo. Como era no século XIX, há uma série de registros, esta é uma imagem do Estuário do Douro, carregada de navios mercantes, mas também muitos barquinhos de pesca e aquela zona era uma zona privilegiada para a pesca. Até há muito pouco tempo, naquela zona fazia-se a pesca da lampreia. Um pouco mais para trás fazia-se a pesca do sável e da savelha e continua ainda hoje a fazer-se a pesca do meixão, que é em guia de vida, porque aqui está na minha mão, de uma forma perfeitamente ilegal, mas continua a ser feita, nas barbas das autoridades, mesmo em frente à capitania, que uma vez por ano faz uma fiscalização, queima 2 ou 3 redes e depois descansa os outros 364 dias do ano. Finalmente, nesta imagem aqui, vemos uma pessoa que aproveita um recurso muito abundante, que é a minhoca para a pesca. Há muitos reformados que se dedicam a apanhar este recurso, quer para irem à pesca, quer para vender. Devo dizer que um saquinho deste recurso pode custar o almoço do apanhador. Portanto, vale a pena andar lá 3 ou 4 horas a remexer o sedimento para obter o respectivo almoço. Em 2008 sai uma nova lei que regula o regime jurídico da conservação da natureza. E a autarquia de Gaia, que já tinha alguma atenção em relação àquela zona, mediante a ação do Parque Biológico, aproveitou para criar então a Reserva Natural Local do Estuário do Douro, cuja abreviatura aqui está. E então, como é que nós encontramos agora esta reserva? Isto é um aspecto global em que nós estamos a ver uma imagem a partir do sapal residual que lá está e ao fundo vemos um observatório. Temos aqui o centro de interpretação, a entrada e um dos passadiços que leva ao observatório com informação sobre as principais espécies que lá estão. Portanto, iria convidar no fim, mas antes que me esqueça, convido já todas as pessoas, quer do ponto de vista de cidadãos a frequentarem este local muito aprazível, quer do ponto de vista de professores a levarem lá grupos de alunos de todos os níveis. Eu levo os meus, portanto, vocês podem levar os vossos, porque é um sítio muito educativo. Ora, quando se estabelece uma nova área protegida, é com base em algumas informações que nos dizem que há alguma importância do ponto de vista da biodiversidade e que há fortes ameaças a essa mesma biodiversidade. Mas só isso não chega. E a partir do momento em que está uma nova área protegida estabelecida, é preciso saber o que é que vamos fazer e como. É preciso saber melhor o que lá há para podermos gerir o que lá está. E então, o nosso grupo o que fez foi abordar estes temas que aqui estão, desde os pequenos invertebrados que estão enterrados no sedimento, até às aves que os comem, a eles e outras coisas, portanto, répteis e anfíbios que estão nas imediações, mamíferos que também estão lá e os peixes que frequentam a zona, sobretudo na maré alta. Vamos então falar das metodologias usadas e eu vou perder um pouco de tempo aqui com as metodologias, porque algumas são complexas, mas outras são tão simples que podem ser feitas por qualquer escola. Para a inventariação dos invertebrados bentónicos, temos aqui um grupo de trabalho constituído por estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado a fazer a respectiva dissertação e alunos já de pós-graduação com bolsa a receber euros por fazer este trabalho. À direita temos uma imagem do cabedelo com alguns dos pontos de amostragem e à azul estão os passos que eu dei marcados com o GPS que vimos há pouco ao longo das, amostragens que fizemos durante um ano. Portanto, são muitas idas e vindas entre todos estes pontos que aqui estão. Como é que são feitas estas amostragens? Esta é muito simples e recomendo qualquer escola a fazê-lo. Reparem, um tubo qualquer com cerca de 10 cm de diâmetro, até pode ser um bocado de caleira de plástico dessas PVC, é enterrada no sedimento na maré baixa. Depois o tubo é deitado e quando se levanta traz lá 10 a 20 cm de sedimento. A coisa mais simples e mais barata de recolher. Depois isto é lavado, é colocado em tabuleiros. Este aqui já tem iluminação não só de cima, mas de baixo. Consegue-se ver a luz fluorescente em baixo. E é feita a separação dos indivíduos e depois obviamente tem que ser observados à lupa ou ao microscópio para contagem e identificação. Isto é só um exemplo de um microcrustáceo dos que podem ser encontrados aqui. Ele está cor-de-rosa, não por ser cor-de-rosa, mas foi corado com corante vital para ser mais facilmente separado dos grãos de areia. Quanto às aves, no mapa da esquerda temos os percursos efetuados para fazer a observação das aves e o recurso ao telescópio, um telescópio simples de ornitólogo para contabilização e identificação correta das, das espécies, uma vez que muitas não deixam o observador aproximar e a 100 metros é difícil ver as características que as distinguem das outras espécies. À direita temos os percursos efetuados para inventariação de répteis e anfíbios. Para aqui, os únicos instrumentos necessários são a vista e o ouvido, e um bocado de atenção. Quanto aos mamíferos, o trabalho foi dividido em três grupos relativos à tipologia dos mamíferos. À esquerda, temos os percursos efetuados para descobrir vestígios, tais como pegadas e excrementos, de mamíferos de médio porte. Ao centro temos os percursos efetuados com um detector de ultrassons para os quirópteros e à direita temos a localização das estações de amostragem com armadilhas para mamíferos de pequenas dimensões. Temos aqui uma caixa tipo Sherman para capturar estes micromamíferos vivos, permitir a sua identificação e libertação posterior. Isto é um exemplo de um aparelho de ultrassons para gravar as emissões sonoras dos morcegos, que são depois introduzidas num computador e, através da frequência e da amplitude dos sons, permite identificar as espécies, uma vez que à noite é difícil ver o que é que está a voar por cima da nossa cabeça. Falei-vos de métodos simples e falei-vos de métodos complicados. Só este detector custa cerca de 1.500 euros. Mas algumas escolas têm muito dinheiro. Bem, quanto a resultados, como podem imaginar, há centenas de páginas de resultados, de maneira que eu escolhi apenas alguns só para vos aguçar o apetite em relação a esta questão, e também alguns que podem dar algum motivo de discussão. Por exemplo, temos aqui uma quantificação das espécies inventariadas numa zona urbana fortemente afetada por redução de habitats, pela qualidade das águas e qualidade do ar, o ruído, a pressão humana, etc, etc, etc. Apesar disto, o que nós vemos é que há um número considerável de espécies que habitam aquela zona, evidentemente em estratos diferentes e em momentos diferentes. Aqui temos um pequeno réptil, uma sardanisca, das que vivem nas praias, nas pedras envolventes à zona. Quanto às aves, foram detectadas mais de 100 espécies de aves naquela zona e, dos muitos gráficos sobre os resultados obtidos, eu escolhi alguns, como por exemplo este, que refere de uma forma objetiva a sazonalidade da presença de algumas espécies, neste caso de andorinhas. Ou seja, nós sabemos que as andorinhas vão e vêm, todos nós temos essa percepção, sabemos da escola. Agora, na nossa região, quando é que elas vão e vêm e em que números? Esta pode ser uma imagem útil para comentarem com os alunos. Outra variação sazonal, não sei se já repararam, numa espécie de patos pretos que às vezes voam em bando por cima do estuário do Douro, são corvos marinhos, têm este aspecto e têm uma ocupação do estuário nitidamente sazonal, com uma predominância no inverno, mas se repararem nos números, nós inventariámos um pico com mais de 1.000 indivíduos desta espécie presentes na reserva do estuário do Douro. Devo dizer-vos que há 10 anos atrás não haveria 50. Ou seja, esta é uma espécie em nítida progressão, atendendo ao sucesso reprodutivo no norte da Europa e à disponibilidade de alimento. Portanto, 1.275 indivíduos inventariados num único dia no Cabedelo. Portanto, pode ser que tenham a sorte de ver um bando grande quando lá forem visitar a reserva. Mas quem bate os recordes naquela zona são as gaivotas. E como vemos pelo gráfico, as gaivotas estão lá todo o ano. Há várias espécies de gaivotas. Aqui, nesta imagem, temos um guincho E aqui temos um juvenil de gaivota de patas amarelas. Normalmente são acastanhados, feios e em grande abundância. Reparem nos números, 4 mil, 5 mil, portanto, em grande quantidade e, portanto, utilizadores dos recursos que lá estão no estuário. Outro dos resultados tem a ver com o grau de perturbação do ecossistema. Ou seja, utilizando toda a informação recolhida referente à biodiversidade e ao tipo de organismos que lá estão e à sua resistência à poluição, o que nós vemos é que a maior parte dos pontos que foram amostrados nesta zona está no amarelo ou no vermelho. Isto significa que o sistema está bastante perturbado. Portanto, como nós já sabíamos à partida, mas aqui temos a quantificação. E quando nos vendem a ideia de que o Rio Douro está muito melhor do que estava, quer dizer, está aqui a prova de que isso é só marketing, porque o rio continua mal como está, em termos de perturbação do ecossistema. Depois temos outros tipos de resultados. Se pegarmos no conjunto de organismos e aplicarmos índices de diversidade, nós vemos nitidamente uma variação sazonal desta diversidade. Os valores em si não são muito elevados comparativamente com outros estuários. Esta diferença sazonal deve-se especialmente à migração de aves do Norte da Europa para a África, que no inverno aumentam bastante o número de espécies presentes nesta zona. No verão, esta zona é bastante mais pobre, mas mesmo assim recebe algumas espécies estivais. Quanto à biomassa, é importante dizer que uma pessoa olha na maré baixa para o estuário do Douro, sobretudo no Cabedelo, e o que nós vemos é um areal muito grande e depois um sapal pequeno. Mas, se fizermos as contas à biomassa lá existente, nós chegamos a várias toneladas de organismos, só dos que estão enterrados na areia. As aves que lá param no inverno têm que comer alguma coisa e comem precisamente os pequenos organismos que estão enterrados na areia, em grande quantidade. Aqui temos uma imagem que nos mostra a grande abundância desta fatia que aqui está, que é a tal minhoca que andam lá a desenterrar para a pesca. E depois esta fatia cor-de-rosa que aqui está, que diz respeito a este organismo que aqui está, que são os tupificidas, que são aqueles que mais resistem à poluição. E, portanto, encontram aqui um local que outras espécies mais sensíveis abandonaram e, portanto, eles estão aqui nas sete quintas com muita matéria orgânica e alguma poluição química que não lhes faz absolutamente nada e, portanto, eles estão lá felizes da vida. Outros resultados que podem ser interessantes estão relacionados com o mapeamento da diversidade, da densidade de organismos e da sua biomassa ao longo daquele espaço que aqui está. Porquê é que ela não é igual em todo lado? Por um conjunto de fatores diversos. Nós podemos encontrar vários, este é apenas um deles, o tipo de sedimento. Sedimentos muito grossos têm um tipo de organismo, sedimentos muito finos têm outro tipo de organismo, sedimentos intermédios têm mais tipos de organismo. Este gráfico é precisamente isso que indica. E aqui temos a famosa minhoca, que dá de comer a muitas aves que lá estão. Outra das coisas que nós podemos apontar para aquele local é que, apesar de ele parecer simples, de parecer deserto, de parecer muito perturbado e de efetivamente ser perturbado, tem uma grande complexidade. Isto é apenas uma imagem simplificada da complexidade que lá temos, desde as bactérias e das algas que cobrem que constituem o biofilme que cobre o fundo, a pequenos crustáceos e bivalves que aproveitam a matéria em suspensão sobretudo quando a água sobe, há grande quantidade de microcrustáceos que estão ou na coluna d'água ou enterrados, que são alimento de peixes, por exemplo. Isto é uma larva de robalo, isto é uma tainha, e muitas das aves que lá estão, isto é um maçarico, e isto é uma garça real, que estão lá todo o ano, uns pássaros cinzentos grandes com um pescoço muito comprido. E também há mamíferos. De vez em quando lá aparece uma lontra a cobrar a sua parte de imposto dos recursos naturais que lá existem. Há ainda muito por estudar naquela zona. Há muito trabalho a fazer, muito trabalho em diversos campos, mas, sobretudo, aquela área tem que ser melhor compreendida em termos quantitativos de fluxo de energia e de quantificação dos processos populacionais. Este gráfico é só para vos dar uma ideia dos processos que estão a decorrer no local, entre os quais eu queria salientar a exploração de organismos que lá estão de diferentes formas e a exportação para o oceano, uma grande exportação da biomassa que cresce aqui a todos os níveis, quer de espécies que não nos interessam para nada diretamente, mas interessam indiretamente, são alimento de muitas outras, quer aquelas espécies como aquela árvore de robalo que está a crescer no estuário e que depois, mais tarde ou mais cedo, poderá vir parar ao nosso prato. Portanto, há uma grande exportação desta matéria para o oceano. Para terminar, eu queria deixar o convite, repetir aqui o convite, para usufruírem aquele local em respeito pelas regras. Ou seja, se levarem uma turma dos vossos alunos, não os deixem espantar a bicharada. Porque se espantarem, depois não veem nada. E os seguintes talvez não vejam também. Sobretudo, também transmitir a mensagem de que aquela zona está ali, é para ser usufruída gratuitamente e com muito potencial pedagógico. Eu repito, tem muito potencial pedagógico. E depois, quando não estiver lá nenhuma autoridade, denunciar alguma ocorrência que possam verificar com pessoas a entrar na zona. E, por exemplo, às vezes há pessoas que colocam os cães na zona vedada e os cães andam a correr atrás das espécies que estão protegidas. Portanto, são coisas que não se devem passar. Muito obrigado.